Senhora Presidenta, Senadora Ana Amélia, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Primeiramente, associo-me ao senador Jorge Viana para registrar que ontem foi um dia muito especial para a cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Cruzeiro do Sul tem cerca de 80 mil habitantes e 1.740 desses moradores deram um show de talento, organização, alegria e ritmo em um espetáculo que emocionou o país, particularmente os telespectadores do programa Domingão do Faustão, comandado pelo apresentador Fausto Silva. Com muita leveza, graça e empolgação, esses cruzeirenses, 1.740 deles, entre homens e mulheres, a maioria jovens, apresentaram um gigantesco balé para participar do quadro Dança da Galera. Foi uma apresentação magnífica, que vai ficar na memória de todos aqueles que tiveram a oportunidade de assisti-la. Graças ao talento dos cruzeirenses, a cidade conquistou os votos dos jurados, o aplauso do público e o prêmio de R$ 100 mil oferecidos pelo programa, que será integralmente destinado à Pastoral da Criança da Diocese de Cruzeiro do Sul, cujas ações também merecem destaque nesse pronunciamento. Antes, porém, gostaria de destacar um pouco da beleza do espetáculo, que exigiu uma grande estrutura montada no estádio Arena do Juruá, recentemente construído pelo governo do estado. Foi nessa arena onde, durante 5 dias, foram realizados os ensaios, coordenados pela equipe técnica enviada à cidade pela Rede Globo de televisão. Os ensaios começavam à tarde e iam até às 10 horas da noite. E eles ocorreram justamente em um período em que Cruzeiro do Sul enfrentava mais uma enchente e muitas famílias ficaram desabrigadas. Mas isso não impediu que muitos voluntários se apresentassem para participar da apresentação de dança. Falando em voluntários, quero fazer um agradecimento todo especial aos atores Sérgio Maroni e Monique Alfradique, que estiveram em Cruzeiro do Sul e, com talento, simpatia e carisma, convocaram a população local a fazer doações aos desabrigados. Foi uma contribuição inestimável. O quadro Dança da Galera, que este ano está em sua segunda temporada, colocou frente a frente as cidades de Cruzeiro do Sul, no Acre, e Guarapari, no Espírito Santo, um dos mais belos cenários do Espírito Santo, cuja população eu também parabenizo pela bela participação no Domingão no Faustão. Mas Cruzeiro do Sul fez mais bonito e acabou vencendo a competição, o que será muito bom para as crianças de Cruzeiro do Sul e de todo o Vale do Juruá. Na apresentação dos cruzeirenses, a música escolhida foi Canta Brasil, uma composição do grande maestro Assis Pires e do inesquecível jornalista Davi Nasser, e que fez sucesso na voz de Gal Costa. Foi uma escolha que não poderia ter sido melhor, porque a letra permitiu que a coreografia mostrasse um pouco da cultura local. Em constante movimento, além do mapa do Brasil, os voluntários, paramentados com cerca de 11 mil metros de tecidos, formaram figuras da cultura regional, a figura de um sapo, a figura de um índio com um arco atirando uma flecha rumo a um alvo de estrelas. Foi tudo muito bonito e a população de Cruzeiro do Sul está de parabéns. Como resultado de todo esse esforço coletivo, que teve o apoio do governo do estado e da prefeitura, para a doação de lanches e água aos voluntários durante os ensaios no município de Cruzeiro do Sul, como resultado desse esforço todo, houve a doação pelo programa do valor de R$ 100 mil destinado à Pastoral da Criança do município de Cruzeiro do Sul. A Pastoral da Criança é responsável por ações humanitárias, principalmente aquelas voltadas ao combate à desnutrição infantil e ao oferecimento de alternativa de renda familiar. A pastoral da criança atua em todo o Vale do Juruá. Além de Cruzeiro do Sul, abrange os municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Tamatugo, Tarauacá, Feijó e Jordão. E ainda Eurinepé e Envira, no estado do Amazonas. Eurinepé, Envira, Ipixuna e Guajará, no estado do Amazonas. A Pastoral da Criança acompanha regularmente cerca de 11 mil crianças, graças a uma imensa rede de voluntários que somente em Cruzeiro do Sul servem a 66 comunidades distintas. Ela atua também desenvolvendo ações de segurança e vigilância alimentar, além até a oferta de cursos às famílias das crianças desnutridas, de forma a melhorar a dieta alimentar dessas pessoas. Para comemorar o Jubileu de Prata, em agosto, será promovido um grande encontro com a presença da presidente nacional da Pastoral da Criança, a irmã Vera Lúcia, que substituiu a inesquecível médica Zilda Arns, fundadora e maior entusiasta da Pastoral da Criança, falecida no terremoto que vitimou mais de 200 mil pessoas no Haiti em 2010. Em Cruzeiro do Sul, a Pastoral da Criança é conduzida por Sheisa Melo, com a colaboração da irmã Inês Betel, uma religiosa bastante querida em todo o Vale do Juruá. Para finalizar, senhora presidente, senhores senadores, eu quero agradecer imensamente a todos que contribuíram para o sucesso dessa coreografia organizada lá em Cruzeiro do Sul e que foi vista por todo o Brasil, mostrando o quanto o Acre é belo e mostrando de uma forma muito leve o quanto é possível ver beleza na floresta, nos povos da floresta e nos nossos rios. Agradeço ao Fausto Silva, ao programa Domingão do Faustão, agradeço aos atores Sérgio Maroni e Monique Afrodique, que viraram embaixadores de Cruzeiro do Sul, e agradeço principalmente às 1.740 pessoas que se dedicaram esses dias todos fazendo os ensaios para garantir a beleza desse espetáculo. E, por último, quero cumprimentar também a equipe da Pastoral da Criança em Cruzeiro do Sul e no Vale do Juruá, que certamente vai fazer muito bom uso desses 100 mil reais conquistados a partir dessa dança da galera que envolveu 1.740 pessoas lá em Cruzeiro do Sul. Parabéns a todos e muito obrigado a todos que contribuíram para esse sucesso. E para essa segunda etapa desse meu pronunciamento, senhora presidenta, eu gostaria de fazer um pouco de contraponto a tudo que vem sendo discutido aqui a respeito dessa interveniência que tem acontecido costumeiramente no Parlamento em relação às matérias aqui aprovadas. Muitos artigos, muitos comentários foram feitos ao longo do final de semana. E um deles, que eu gostaria que fosse dado como lido na íntegra, é um artigo de Maria Cristina Fernandes, no Valor Econômico, que tem o título Arenga no Poder. E ela diz, no momento do seu artigo, são ruins as leis eleitorais votadas pelo Congresso, mas as intervenções do Judiciário na matéria conseguem ser piores. As leis votadas suscitam campanhas eleitorais caríssimas, não são capazes de inibir Caixa 2 e mantêm regras arcaicas. Por pior que sejam, conhecem-se suas motivações. São leis destinadas a diminuir os riscos da competição política, embora não sejam capazes de reduzir o altíssimo grau de renovação parlamentar no país, nem de convencer a opinião pública de que a política brasileira é arena de difícil sobrevivência. Essa reflexão, para mim, ela é muito importante, porque mandatos são mandatos conquistados nas urnas e têm o aval do povo. E eles têm que ser vistos com respeito, porque na democracia, na repartição dos poderes, no equilíbrio de poderes, a gente nunca pode perder de vista que o mandato parlamentar é a representação da vontade do povo e ele é renovado de 4 em 4 anos ou de 8 em 8, no caso do mandato de senador da República. E muitas vezes isso não é levado em conta, como se o mandato não tivesse a menor importância. Também se conhece as motivações dos derrotados pelas leis eleitorais que recorrem aos magistrados. Em nome de melhores condições de sobrevivência, invocam a inconstitucionalidade das regras. Mais difícil de apreender é a motivação de quem julga. Ora, invoca o fortalecimento dos partidos face à excessiva autonomia dos eleitos. Ora, sai em defesa da autonomia dos eleitos contra o poder desmedido dos partidos. O zigue-zague teve início em 2002, quando o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que as coligações tinham que ser verticalizadas. O partido que quisesse apresentar candidato a presidente teria que reproduzir nos estados a mesma coligação. Um dos maiores defensores da regra foi o ex-ministro Nelson Jobim, que à época militava tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto no Supremo Tribunal Federal. Ele advogava que a mudança era necessária para que os partidos atendessem aos interesses da nação e não aos interesses regionais. O argumento é recorrente e, de tempos em tempos, municia falsos arautos da modernidade. Se os interesses são da nação, é na federação que eles são pactuados. O único cargo em disputa que tem a nação como jurisdição eleitoral é o de presidente da República. Os demais 5.590 mandatos eletivos do país têm como base eleitoral estados e municípios.